Grande é o nosso Deus.
Aleluia, Ele é real nesse lugar. Levante as suas mãos. Aleluia, mas vale um dia na presença do nosso Deus. No centro da vontade do Senhor. E nós nos rendemos à vontade do Senhor.
Neste lugar, Tu és real. Me entregar totalmente, o teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Fonte, minha colheita, minha herança.
Este lugar ele é real.
Este lugar Tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração.
Fonte é o teu amor, minha cor.
levante suas mãos bem alto. Levante seu semblante de vencedor e cante. E preste atenção no que você está cantando.
Tu és minha.
Diga comigo assim: grande Deus, tu és a minha fonte, tu és a minha herança, tu és a minha colheita, tu és Iavé, presença sobrenatural, grande eu sou, tu tens sido, tu és, tu sempre serás, tudo na minha vida. E isso é o que me move a estar aqui hoje. Mais uma vez consagrando ao Senhor o meu culto de ação de graças. Venho celebrar a vida. Venho agradecer pela vida. Venho agradecer pela preservação da minha vida. Venho te adorar. Venho te engrandecer. Venho te louvar. Cantar a tua glória. Teus grandes feitos. Venho te agradecer de coração. Quero colocar este coração, coração de filho, cheio de gratidão, no teu altar, reconhecido que se não fossem as tuas misericórdias, renovadas cada manhã na minha vida, eu não estaria aqui. Mas estou aqui para agradecer, para provar que tu és Deus, soberano, Senhor absoluto da minha vida. Recebe a nossa gratidão. Recebe o nosso culto e manifesta a tua glória das maneiras mais diferentes aqui nessa noite, começando por agora, falando comigo, ministrando ao meu espírito, através da tua palavra, ungindo e usando o pregador para isso. É a minha oração, no nome santo de Jesus. E todos digam amém. 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 Boa noite. Paz seja com todos. Que bom que vocês vieram. Amém? Já falei para vocês que eu amo vocês? Que bom, ainda bem que vocês lembram. Trouxe Bíblia? Tem Salmo 139 na tua Bíblia? Tem. Então vamos ler uns 4 ou 5 versículos apenas, porque ele é um pouco extenso, né? São 24 versículos. Quero ler alguns para a nossa meditação aqui nessa noite, dando graças a Deus pela sua vida, dando graças a Deus por mais um dia de vida, dando graças a Deus pela liberdade que temos nesse país de assim, abertamente, podemos adentrar aos átrios do Senhor, à casa do Senhor, e levantarmos a nossa voz, levantarmos as nossas mãos, e precisamos orar para que isso permaneça assim, gente. Porque trabalharam muito esses últimos anos para acabar com isso. Acredite em mim. Tem muita gente que ficou muito bravo comigo esses anos todos aqui, pelas bordoadas que eu dava no lulopetismo. Estava coberto de razão. Por quê? Porque acima de tudo são inimigos do cristianismo. Essa é a palavra. Né? Todo socialismo, todo comunismo tem como seu principal adversário o cristianismo, que eles procuram acabar de todas as maneiras com as mais diferentes ideologias. Mas vão acabar uma ova, né? Pelo contrário, em nome de Jesus, até que Jesus volte nesse país, pelo menos nós vamos ter plena liberdade de manifestar a nossa fé. Amém? Então o Salmo 139, no verso 1, diz assim: Senhor, tu me sondaste, e o que mais? Me conheces. No verso 5 ele diz assim: tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. No verso 11 e 12 ele diz assim: de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Porque nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. E os dois últimos versículos, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém, gente? Então dê graças a Deus e assente-se nesse mesmo espírito. Hoje, para o cristianismo de um modo geral, é um dia extremamente especial. Em todo o Brasil hoje, na maioria das suas cidades hoje, há uma celebração pertinente aos 500 anos da Reforma Protestante. Exatamente hoje, 31 de outubro de 1517, lá na Alemanha, um monge corajoso, profundamente revoltado com tudo que ele via, especialmente o fato de venderem a salvação, venderem o perdão dos pecados, venderem até a mãe de Jesus, né? Se revoltou contra tudo aquilo, e se voltando para as escrituras, ele escreveu suas primeiras 95 teses, e havia no castelo de Wittenberg, aquele portal, ele era mais ou menos, como é que eu vou dizer para vocês assim, um mural da cidade, e foi lá que ele afixou todas as suas mensagens teológicas, profundamente bíblicas, contrárias àquele estado de coisas que se pregava na igreja de então, onde valia tudo. Vender pedaço da cruz de Cristo, vender palha do berço do menino Jesus, cobrar para ver a corda que Judas se enforcou, e mais um monte de bandalheira que se fazia para construir templos suntuosos, super luxuosos, que estão de pé até hoje, mas que Deus nunca jamais botou um dedo lá, quanto mais o pé. E ele, nada acontece à toa, não existe coincidências na sua vida, na minha vida, na história, existe propósito de Deus. Anos antes, Gutenberg tinha inventado a imprensa. Não foi por acaso que foi alguns poucos anos antes que a imprensa foi inventada. É porque esses escritos à mão, então agora, de Lutero, incendiaram o mundo, porque muitos, imprimiram, espalharam, não só entre os castelos, ou mesmo nas fazendas, nos campos, mas em outros países. E então se criou a chamada Reforma Protestante, que realmente foi o principal fator, né? Desse grande evento da história, o principal fator foi o retorno à palavra de Deus. Porque até então não haviam Bíblias e o que existisse era escondido do povo. O povo não podia ler a Bíblia, era proibido ler a Bíblia, porque o conceito era de que a igreja está acima da palavra de Deus, exatamente o inverso do que a palavra de Deus ensina, né? E esse homem, é bom até citar para vocês que poucos anos depois, a primeira Bíblia completa foi impressa em dois volumes, isso em 1450. E o Gutenberg, 10 anos antes, inventou a imprensa, não é? E 5 pontos fundamentais, Martin Luther, de onde veio o nome do Martin Luther King, né? Martin Luther, ou seja, Martinho Lutero, ele fundamentou todas as suas, eu não vou chamar de teorias, porque são verdades absolutas, nada relativo, mas ele, a chamada 5 solas, né? Somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente as escrituras sagradas e somente a Deus a glória. Ele fundamentou todo aquele processo, não é isso? Em cima dessas 5 grandes verdades. E ele incendiou o mundo há 500 anos atrás. Então, merecidamente, hoje, aqui em Curitiba, no calendário de Curitiba, hoje, 31 de outubro, eu estava quando a lei foi sancionada, hoje é comemorado o dia da Reforma Protestante. E uma das coisas que mais me alegra é que é justamente no dia em que o brasileiro importou o Halloween para deixar essa criançada tudo endemoniada aí. Depois trazem os filhos aí tudo cheio de capeta, não sabe por quê. Por causa dessas coisas. É uma verdade. Falando sério, não estou sendo um pastor grosseiro, demodé, fora de moda, politicamente incorreto. Não adianta querer mascarar o pecado, o erro, não é? Depois o que acontece é isso. Eu já quase fui assassinado dentro da igreja, porque um sujeito estava assistindo filme de terror, e segundo as palavras dele, né, que a igreja toda ouviu, segundo ele, um demônio saltou da televisão nele e disse, pega um punhal, vai lá naquela igreja assim, assim, e mata o pastor de lá, que ele nem sabia que era eu. E ele veio, né? E eu sempre lembro, porque Deus mostrou, e o rapaz veio todo sem graça, todo sem jeito, meio sem saber onde estava, e me entregou o punhal na mão, com o qual ele, o diabo mandou ele me matar. Esses dias o Rodrigo atendeu uma família aqui, cuja criança de 5 anos estava com uma faca na mão, graças a Deus que o pai viu e tomou, e perguntou, o que se vai fazer? Ah, veio um ser estranho aí, cabeça azul, não sei o que e tudo mais, e me mandou pegar a faca e matar meu irmãozinho de um bebezinho e o outro irmãozinho com a faca ia matar e depois se suicidar. E por que essas coisas acontecem? Esse tipo de coisa é Halloween para cá, é filme de terror para lá, satanismo na televisão e na internet, e aí o diabo deita e rola. Então a gente tem que estar muito ligado, muito acordado. Falei tudo isso que não precisa ir para a televisão. Vamos começar a mensagem agora. Tá? Até porque, né? A gente só consegue algum tipo de antipatias com esse tipo de coisa. Para vocês eu tenho obrigação de falar. Mas esse homem maravilhoso chamado Davi escreve um salmo onde ele enaltece o nosso Deus na sua onisciência, na sua onipotência e na sua onipresença. Você vê tudo isto, esses atributos de Deus, neste salmo aqui. Né? Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Isso aqui que eu acho incrível, né? Se eu digo as trevas vão me encobrir e a luz ao redor de mim se fará noite, ele diz, tu és tão poderoso que até as próprias trevas não te serão escuras, de forma que o Senhor não possa enxergar-me e me guardar. Porque para o Senhor as trevas e a luz são a mesma coisa. E sabe, há uma história na Bíblia, que nós conhecemos muito bem, que ilustra uma situação muito comum hoje em dia, que é a história de Jonas. Esse profeta passava por uma situação que ilustra muito bem, que representa muito bem, aqueles que passam por angústia, porque, é o âmago desse salmo também, procuram fugir de Deus. E fugir de Deus, de alguma maneira, nós estamos fugindo de Deus. São muitas as maneiras de fugirmos de Deus. Lá no livro de Jonas diz que Jonas se dispôs para fugir da presença de Deus. Então o que ele fez? Ele foi descendo, 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 comprou passagem, pegou o navio, desceu para baixo do navio, não é isso? Foram para o alto mar. No alto mar aconteceu tudo o que aconteceu. Ele foi jogado fora do barco. Sendo jogado fora do barco, um grande peixe, um cachalote, uma baleia azul, não sei, alguma coisa muito grande, o engoliu. Tudo dentro do propósito de Deus, né? E foi essa maneira que ele encontrou para fugir de Deus e se deu mal. Nós fugimos de Deus quando deixamos de orar, quando deixamos de frequentar a igreja. Nós fugimos de Deus quando mandamos ele calar a boca. Que é isso, pastor Rogério? Eu jamais faria isso, mandar Deus calar a boca. Mas quando você faz isso aqui, ó, você manda Deus calar a boca. Não quero que você fale comigo. Quando você fecha a palavra, quando você fecha a tua Bíblia, quando você deixa de abrir a tua Bíblia, você está dizendo para Deus, não quero te ouvir. Quando você deixa de orar, não quero conversa contigo. E muitas outras maneiras diferentes, coisas erradas, inclusive, que nós fazemos na nossa vida, no nosso dia a dia, são formas de fugir de Deus. Jonas escolheu essa maneira, né? Entrou no barco para fugir do Senhor. Mas, como nós sabemos, teve um agravante aí, né? Uma ação colateral. A sua ação colocou em risco a vida de todos que estavam no mesmo barco que ele mesmo, né? Sendo eles inocentes, iam acabar se dando muito mal por causa dele. Que é o que nós também conseguimos fazer muitas vezes quando procuramos fugir de Deus errando. De alguma maneira, nós colocamos em risco nossa família, nós colocamos em risco nosso casamento, nós colocamos em risco a sociedade do modo geral, nós colocamos em risco a igreja. Nós colocamos muita gente inocente em risco quando nós também procuramos, como Jonas, escapar de Deus. E quando Deus enviou uma forte tempestade, que transformou aquele barco como numa noz, uma casca de noz, no oceano, Jonas correu aquelas pessoas e disse: ô, gente, eu sei por quê. O porquê dessa tempestade. Eu sei o porquê deste barco está afundando. E concluiu então que a única solução seria que eles pegassem ele e o jogassem ao mar. E aquela gente, talvez pensando num primeiro momento, esse cara está maluco, não sabe o que fala e tal, mas eles foram analisando certas coisas, algumas coisas que ele falou, e apesar de relutarem, foi exatamente o que eles fizeram. Mas antes, apresentaram a Deus uma oração. Antes de jogar Jonas ao mar, eles oraram: Senhor, nós te rogamos que a gente não pereça por causa da vida deste homem. E justamente pelo fato de jogarem o estrupício no mar, né, eles se livraram da situação que eles estavam metidos. Aí você vai dizer assim: mas pastor, como é que essa história se repete hoje? Como é que isso pode estar acontecendo hoje? E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que talvez por causa da circunstância da vida, talvez por perdas, por desilusões, por outros motivos, se você está sofrendo por tentar fugir da presença de Deus em função de todas essas coisas que te cercam, algumas decepções, ingratidões, traições, essa coisa arada toda, preste atenção nessa palavra que eu quero trazer para vocês, olhando para o Salmo 139. O Salmo 89, como eu disse, exalta os três atributos incomunicáveis de Deus. Só o nosso Deus é onisciente. Sabe de todas as coisas. Não se preocupe. O inimigo até sabe de algumas coisinhas, mas sabe de tão pouco que você não devia estar tão preocupado com ele, sofrer tanto por causa dele. Até porque você não tem que lutar contra ele, por uma razão muito simples: ele já foi vencido. Você tem que lutar contra você para permanecer firme em Jesus. Só para te ilustrar, se você um dia imaginou que o diabo pode ler pensamento, você se enganou redondamente. Mas Deus já sabe qual vai ser a minha décima palavra que eu vou dizer agora aqui para vocês. Ele já está sabendo. Nem eu sei, mas ele já está sabendo. Por quê? Porque ele é onisciente. O nosso Deus é onipotente. Ele detém todo o poder. Como Jesus disse antes de subir aos céus, né? É me dado todo o poder. Quanto poder? Todo o poder nos céus e na terra. E em terceiro lugar, a sua onipresença. Isso é maravilhoso. Eu posso orar agora aqui por um filho, por uma pessoa. Eu posso orar pela Anabel. A mãe dela está aí? Tá? Tudo bem. Eu posso orar pela Anabel, que nós estamos com ela lutando em oração há muito tempo para ela vencer esse maldito câncer. Amanhã vai fazer alguns exames para ver se todo esse trabalho aí resultou em coisas melhores para a vida dela. Uma guerreira, lutando e tudo mais. Nós podemos orar pela Anabel aqui nessa noite. E de repente, se não na coletividade, embora eu acredite muito na oração coletiva, de repente, por sua causa, pela tua oração, um milagre acontece lá. Porque o nosso Deus não está limitado às quatro paredes desse templo. O poder da sua palavra não tem medida, é imensurável. Por isso que a palavra precisa ser dita. Por isso que nós precisamos orar. Porque oração, ela transcende o entendimento humano, ela alcança lugares inimagináveis. Mas por que que a oração minha, de eu, um simples pecador, alcança lugares inimagináveis? Porque o Deus a quem eu faço a oração é onisciente, é onipresente, é onipotente. Ele pode todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele tem todo o poder, Ele está em todo lugar respectivamente, né? Todas as tentativas, portanto, de fugir da presença de um Deus desse, primeiro que é uma grande bobagem, pensar que se pode fugir, né? Mas todas as tentativas para fugir vão resultar em aflição, vão resultar em angústia para você, e o que é pior, da mesma maneira que tanta gente da sua família é abençoado por sua causa, por sua pessoa, por sua oração, muitas pessoas vão ficar atribuladas porque convivem com você e você está na contramão de Deus. Ou seja, o navio de Jonas está afundando e ninguém está sabendo por quê, mas o Jonas está. Que nós não sejamos esse Jonas na família, que nós não sejamos esse Jonas no casamento, que nós não sejamos esse Jonas numa empresa, numa sociedade, na igreja, em lugar nenhum, afinal de contas, né? E então, Davi, você olha para as escrituras e você percebe que se você está enfrentando tribulações por fugir da presença de Deus, o dia é hoje para você voltar para Deus com casca e tudo, para você voltar para Deus corpo, alma e espírito, e bolso também. E bolsa também, né? Se quiser ser abençoado, evidentemente, financeiramente, né? E o Davi aqui ensina algumas lições curtas e grossas antes para nós gastar 10, 15 minutos de oração, né? Primeira lição que ele ensina, primeira oração que ele ensina: Senhor, tu me sondaste e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Uau! O que que nós podemos entender disso aqui? Que a primeira lição que Davi procura nos passar, e passou para ele em primeiro lugar, né? Porque Davi sempre foi um homem conflituoso, um homem segundo o coração de Deus, mas o rabo de saia arrebentava com a vida dele. A irresponsabilidade familiar dele, como marido, como pai, também, meu Deus do céu, você tem uma família lascada na Bíblia, é a família de Davi, né? Infelizmente, né? Mas ele nos ensina aqui uma coisa, ponha isso no seu espírito: é impossível enganar a Deus, porque Ele sabe tudo da minha vida. Ele sabe do que eu fiz, Ele sabe do que eu estou fazendo, se eu estou mentindo aqui nessa noite para vocês, pregando algo que eu não procuro nem sequer viver, qualquer coisa parecida assim. E Ele sabe até o que vai acontecer amanhã. Ele sabe até se o meu time vai cair ou não vai, e eu tudo aflito aqui, né? Ele sabe tudo. Ele tem controle de tudo, aquilo que eu costumo dizer para você. Se a situação fugiu do teu controle, descanse, porque jamais fugirá do controle de Deus. Amém? Ouviu o que eu disse? Fugiu do teu controle? Grandes coisas, desde que não fuja do controle dele. E do controle dele, minha vida, sua vida, nossa vida, jamais vai fugir. Ele até, né, aquilo que eu preguei aqui há uns 3 anos atrás, eu até hoje falo nessa mensagem, porque foi o DVD que mais vendeu aqui na igreja de mensagens nossas, não é isso? O Deus está com saudade de você, lembra? Jeremias 2:2, se eu não me engano. É exatamente isso. Ele permite coisas, muitas vezes, na nossa vida. Então a nossa vida vira um reboliço. Como ele permitiu a tempestade. Quem levantou aquela tempestade para chacoalhar o navio foi Deus. Não para matar aquela tripulação e aqueles passageiros, mas para ensinar uma lição ao seu filho, que estava fugindo dele. E quando a gente foge de Deus, a gente paga o preço. E Deus diz lá em Jeremias: poxa, Rogério, lembra quando nós andávamos juntos no deserto? Nós parecíamos um par de noivos, amorosos, sempre juntos, a gente não se largava. Aí eu resolvi te abençoar. Eu te dei isso, te dei isso, te dei isso, te dei isso, e você virou um relaxado, virou as costas para mim. Você começou a fugir de mim. Você já não apareceu mais tanto na igreja, você deixou os cultos de oração. Ensino nem pensar, dízimo então, você nem lembra como é a cor do envelope. Então o que que eu fiz, Rogério? Porque eu estou com saudade de você e eu quero que você caminhe comigo de novo. Você não aprendeu a lição, mas eu aprendi a minha. Você só caminha comigo no deserto, então volta para o deserto e vamos caminhar junto de novo. Uau! Isso é forte. Quem está caminhando no deserto aí? Pois é. Dê graças a Deus, porque você não está caminhando sozinho. Ainda que você passasse pelo rio, pelas águas, pelo fogo, Deus diz: vai passar, mas eu passo junto. E eu tenho um propósito nisso, que é te abençoar, fazer de você uma pessoa melhor. Então não vire as metralhadoras para Deus. Vai para frente do espelho, como bom curitibano. Quando você se olhar no espelho, pergunta: está me olhando por quê? Né? E depois conversa com você. Já conversou com você? É, não é coisa de maluco não, viu? Gente que anda pela rua aí falando sozinho. Só que hoje quem fala sozinho está com um tubisquinho na orelha aqui e o celular no bolso, né? Já não é mais maluco que fala sozinho. É gente no celular, no iPhone, né? Afinal de contas, né? Mas o falar para dentro é muito bom. O falar com a sua alma é muito bom. O fazer ponderações com a sua alma é muito bom. O fazer balanço, como Isaías diz para o rei Ezequias: põe em ordem a tua casa. Ou seja, faz um balanço da sua vida, né? Então, a primeira lição: é impossível enganar a Deus. Na sua angústia, na sua luta, seja ela qual for, e quem de nós aqui não tem luta, não é verdade? Tem alguém que está morto aqui? Não, né? Tem alguém aqui que não sente dor? Um amigo me diz: Rogério, não reclame das tuas dores, rapaz. O dia que chegar de manhã você não sentir dor é porque você morreu, né? Então, meus queridos, na sua angústia, na sua luta, na sua dor, na sua perda, seja honesto com o seu Deus. Seja honesto com o seu Deus, porque é impossível enganar a Deus. Abra o seu coração e não tente esconder na dica de nada dele, principalmente as intenções por trás das suas ações. Não tente enganar. Você não vai conseguir. Quando você está vindo com a farinha, ele já está voltando com a polenta. Não procure que não está na Bíblia isso. Não tem versículo assim, né? Ele conhece até mesmo os seus pensamentos. Não tente enganar a Deus. Você não vai conseguir. Segunda lição, versículo 13. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Oh, gente, foi ele que te fez dessa maneira tão assombrosa. É ele que nos teus... Hoje a gente está vivendo bem mais nesse país, né? Já acabou o tempo de viver 30, 40 anos, até 50. Hoje a gente vive miseravelmente aí 80, não é isso? Em 80 anos, sabe quantos batimentos cardíacos você vai ter? Essa maquininha aqui, em 80 anos de vida, sabe quantos batimentos ela vai ter? 3 trilhões de batimentos, e nenhum escapa do conhecimento do seu Deus que te deu a vida. Não é maravilhoso isso? Sabe quantos litros serão filtrados no teu corpo durante a sua vida? 5 bilhões. Por isso nós precisamos cuidar de rins, nós precisamos cuidar de fígado, nós precisamos cuidar de coração, porque são filtros naturais do nosso corpo, que filtra, que bombeia, né? E é uma ação assim espetacular, que fábrica nenhuma no mundo, por mais anos que tenha, vai chegar perto sequer disso aí. Então, procure entender uma coisa: é impossível vencer a Deus, porque foi Ele mesmo que te criou. A criatura nunca vai vencer o seu Criador. Não tem como isso acontecer, gente, né? Você pode até tentar viver sem Ele. Nos tempos do meu programa Cadeia da Prece, eu fazia aquelas... Teu pai vai ver lá no Pará, uma delas que eu criei é: você pode viver sem Deus, mas será horrível morrer sem Ele. É verdade. Você até pode viver sem Deus, não tenha dúvida disso. Mas no final, o maravilhoso, não vou falar de morte não, o maravilhoso é que, vamos assim dizer, o cajado do bom pastor haverá de alcançar você e trazer de você de volta. Sabe por quê? Porque tem uma semente plantada no seu coração, que é esta palavra. Essa palavra que se sobrepõe à igreja e a tudo. Porque foi pela palavra que tudo foi criado. E foi por isso que Martinho Lutero tanto lutou também, para que houvesse esse entendimento mundial. Enquanto você estiver longe de Jesus, né, vai sempre ter tribulação, vai sempre ter perda de tempo. Enquanto você estiver longe do Senhor, você está correndo riscos, mas imensos, de até mesmo perder a sua vida numa fração de segundo. Porque se o inimigo ruge como um leão, andando ao nosso derredor, meu paletó, o anjo do Senhor acampa-se ao redor de você como a minha camisa. Deu para entender? Ele está por aqui, mas o Senhor está aqui, e eu estou aqui. Portanto, eu continuo aqui. Quem não pode sair do meio é o Senhor Jesus, porque senão não vai sobrar um caquinho de mim. Então não fuja de Deus, não tente enganar a Deus, não tente vencer a Deus. E a terceira e última lição que ele nos ensina aqui é: impossível fugir de Deus. É impossível fugir de Deus. Verso 7, ele diz assim: para onde me irei do teu espírito? Nós não lemos esse texto, mas é uma coisa espetacular, se você quiser acompanhar a leitura aí. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer o céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Há um texto em Amós que diz que, ainda que cavem até o inferno, eu vou lá te buscar, diz o Senhor. É um texto forte, lá em Amós. Ainda que cave até o inferno, eu vou lá te buscar. O poder do nosso Deus é qualquer coisa assombrosa. Isaías diz que ele mede o mar com o seu punho. Ele mede a profundidade, a largura, a imensidão do mar com o seu punho. O mesmo Isaías diz que Deus está assentado no globo terrestre. Mas tem um texto, é Salmo 113, esse texto é de arrebentar. 113:5. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Agora olha o que vem em seguida: que se curva para ver o que está nos céus e na terra. É muito muita farinha para o meu saquinho de aniagem. É muita areia para o meu caminhão, para entender uma coisa dessa. Quem é como o meu Deus? Que tem que se inclinar para ver os céus e a terra. Então tenta imaginar o poder desse Deus, a grandeza desse Deus, a onisciência desse Deus, a onipotência desse Deus. Tenta imaginar, não consegue, não é? Mas Davi cita vários exemplos, mas o mais clássico hoje é a tentativa dos que querem fugir de Deus, como eu disse, deixando de fazer muitas coisas básicas. Quando você quer fugir de você mesmo, você para de comer e para de beber. O que que acontece? Você morre. Não é isso? Você está fugindo de você mesmo. Quando você quer fugir de Deus, de alguma maneira, você se envolve com algum tipo de pecado e, ou até mesmo com as trevas. Né? E o maravilhoso, para nós que temos a marca do sangue de Jesus em nossas vidas, que nem assim é possível. Porque é como ele diz no texto que nós lemos aqui: se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até a treva vai ficar luz para Deus. Nada pode impedir Deus de me alcançar, desde que eu esteja na disposição de ser alcançado por Deus. Porque é como ele diz em algum texto, que eu não me lembro onde é que está: eu me deixo encontrar, eu me deixo achar por aqueles que me buscam. Eu me deixo achar. Quem já brincou de 31 aí? Todo mundo, né? Todo mundo, lá, você chama lá de esconde-esconde. Nós aqui em Curitiba chamamos de 31, né? Todo mundo já brincou de esconde-esconde. Com Deus não tem essa. Por quê? Perde a graça a brincadeira. Ele se deixa achar, né? Ele, vamos imaginar, ele se esconde aqui atrás do púlpito, deixando a mão de lado. Qualquer criança pode encontrá-lo, afinal de contas, né? Pedro encontrou, quando negou Jesus, Pedro encontrou essa mão, quando se arrependeu, né? Jonas encontrou essa mão, quando se arrependeu no ventre do grande peixe, e foi lançado na praia, né? E assim, tantos outros elementos bíblicos, afinal de contas, alcançaram misericórdia quando resolveram verdadeiramente reconhecer a grandeza de Deus e deixar de fugir dele, entendendo que não vale a pena. Por isso, gente, só para encerrar e a gente poder orar um pouquinho, se você sabe que está passando por tribulações, primeiro, por tentar fugir da presença de Deus, quer um conselho do irmão mais velho? Desista logo dessa ideia e volte para ele. Por uma razão muito simples: é perda de tempo, você vai ter que voltar. Mas dia menos dia você vai ter que voltar. Então volta já, volta essa noite. Quando orar, isso é um assunto teu, pessoal com Deus. Não é nem coisa para fazer apelo aqui, nem nada. Isso é uma coisa tua com Deus, para resolver com Deus, numa simples oração. E eu quero que você saiba que Deus ouve a sua oração. Ouviu o que eu falei? Deus ouve a sua oração. Quer que eu diga uma coisa melhor? Deus responde a sua oração. Mas isso só vai acontecer se você orar, se você abrir o seu coração, se você revelar a ele, embora ele saiba, mas ele espera de você. Olha, trouxeram o cego diante dele, ele pergunta: o que é que você quer? Ah, para. Mas nós temos que dizer o que queremos, porque ele quer saber se realmente nós queremos, se nós acreditamos nisso. Os outros dois cegos o procuraram, andaram pelo caminho um tempão, trupicando para cá, trupicando para lá, até quando ele parou para comer alguma coisa e tudo mais, os cegos se aproximaram, né? E simplesmente Jesus olha para eles, humor negro agora, eles não olharam para Jesus, né? E Jesus faz uma pergunta: mas vocês acreditam mesmo que eu posso fazer isso que vocês querem? E os cegos disseram: sim, Senhor. E Jesus disse: então vejam. E no mesmo instante se lhes abriu os olhos. Ponha-se no seu lugar. Ponha-se no seu lugar. Porque ele não vai mudar de lugar. Quem tem que mudar somos nós. Então aproxime-se de Deus. Perto está o Senhor de todo aquele que tem o coração quebrantado e contrito. Amém? Por amor a você, por amor à sua família, por amor ao seu Deus, volta para Ele nessa noite. Deixe tuas ideias, conceitos, preconceitos, porque eu já cheguei a uma conclusão da minha vida há muitos anos. Eu não sei nada, mas Ele sabe tudo, e isso para mim é suficiente, porque não tem segredos entre nós. Amém? Comece entregando-se como o salmista, que fez exatamente isso. Por isso que eu fiz questão de ler os dois últimos versículos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conheça os meus pensamentos. E veja se há em mim algum caminho mau, algum pecado, alguma coisa que eu tenho que consertar, alguma coisa que está errada, alguma coisa que te desagrada, alguma coisa que me afasta de ti, e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Até Jonas, teimoso que é uma mula, né? Se bem que eu não tiro a razão dele, num certo ponto. Eu só tiro a razão dele de não obedecer a Deus, porque ele não tinha que questionar o que Deus mandou de fazer. Ele tinha apenas que fazer e ponto. Deus tinha um projeto para Nínive, e no projeto de Nínive estava a figura dele. E o que aconteceu com ele? Isso Deus deu uma revelação para o Rodrigo aqui, que ele compartilhou comigo, não é? O Deus de Nínive, dos assírios, era metade homem ou mulher? Homem, né? Metade homem, metade peixe. Por isso, o Deus deles era Dagom. E como é que Deus se apresentou àquele povo idólatra? Fazendo com que um peixe enorme cuspisse o seu profeta nas praias de Nínive. Praticamente receberam como Deus. E ele pôde pregar, e segundo diz as escrituras, todo mundo naquela nação, milhares e milhares de pessoas se converteram, porque esse era o projeto de Deus. Que Jonas, na sua inconsequência, na sua teimosia, cheio de suas razões pessoais, porque ele sabia o que os ninivitas faziam com os hebreus quando os aprisionavam. A história conta que eles faziam um buraco no chão, enterravam o judeu lá, só com a cabeça para fora, lambuzavam ele de mel e jogavam, formiga em cima. E então o Jonas queria mais que morresse todo mundo afogado. Mas Deus disse, não, vou salvá-los. E você vai lá pregar a mensagem de salvação, mas não vou mesmo. Ah, vai, não vou, se ferrou. Também não está na Bíblia. Né? Também está na Bíblia, né? Mas até Jonas recebeu graça quando se arrependeu e orou no ventre do peixe. Ele orou no ventre do peixe. Na minha angústia, diz Jonas, clamei ao Senhor e ele me respondeu, porque ele orou com paixão, ele orou de verdade. Senhor, me salva, senão eu morro, eu vou fazer o que tu queres que eu faça. Aí o peixe começou a passar mal, se comia alguma porcaria e tomou lá uma olina e vomitou a coisa ruim na praia, que era o Jonas. E o resultado final da história vocês conhecem. Que nada nem ninguém precise botar você para fora, porque o nosso Deus quer botar você para dentro. Então fica de pé na presença de Deus. Vamos gastar um tempinho de oração, porque eu digo, não, vamos parar. Eu estou falando faz meia hora, né? Então vamos parar mesmo. E vamos buscar a Deus. Ore pela Anabel. Não esqueça de orar pela Anabel. Dê graças a Deus pela vida de Martinho Lutero. Obrigado, Senhor, pela vida desse homem. Levanta outros iguais a ele. E se o Senhor é poderoso mesmo, faz de mim um Martinho Lutero moderno. Né? Ou a esposa dele, que foi tremenda no ministério dele, na vida dele. Né? Nesse instante, um menino de 13 anos chamado Vitor, nesse instante está passando por uma cirurgia de transplante de rim, que é uma coisa delicada, né? É sobrinho do Herbert, que deve estar trabalhando, está viajando, está ali a esposa dele, né? Está lá no Hospital Cajuru, passando nesse instante por um transplante de rim, esse menino. Vamos, Vitor, vamos orar por ele, né? Como é que chama? O Alcione, pastor Alcione, que trabalho com missões, até ontem teve uma formatura de novos missionários aqui, não é? Eles vão para Guiné-Bissau em janeiro, não é? Só que hoje lá em Guiné-Bissau, amanhã, depois da manhã, essa semana é semana de finados, em Guiné-Bissau, uma das coisas mais comuns lá é sacrifício de crianças em rituais satânicos. Vamos orar pela Guiné-Bissau. Vamos orar por nossos missionários, uns 20 e poucos que vão para Guiné, passar duas semanas lá ajudando nossos missionários que estão lá nesse trabalho todo. Anabel, o Vitor e a Guiné-Bissau. Conhece um tal de Rogério Amorim? Ele precisa muito da sua oração. Ô, caboclo encardido, precisa muito da sua intercessão, da sua oração. Lembre dele também na sua oração. Procura teu cantinho aí. Quer mudar de lugar? Mude. Mas bota o joelho no chão, busca a Deus, ore a Deus. A gente chama isso de culto de oração, mas é só para ensinar a orar, só para motivar a orar. Ô Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te bendizemos. Nesse dia tão especial, 31 de outubro de 2017, 500 anos se passaram, Senhor, 500 anos se passaram, meio milênio, quando o Senhor levantou, num dos momentos mais críticos da vida espiritual humana, onde deturparam a tua palavra ao limite máximo, o Senhor levantou esse monge alemão, que ao estudar a sua palavra, aconteceu na vida dele aquilo que tu dizes: conhecereis a verdade vos libertará. Libertou Martinho Lutero da ignorância, e ele pôde entender que só Jesus salva. Ele pôde entender que só pela graça nós somos salvos e não precisamos pagar nada. Ele entendeu que glória só se pode dar não a homens, mas a um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Ele entendeu que somente as escrituras podem ditar os rumos, os caminhos de uma igreja, de uma pessoa dita cristã. Enfim, ele se levanta com a coragem que nós precisamos ter nos dias de hoje, porque eu quero crer, Senhor, que os dias que nós estamos vivendo hoje são até piores dos dias que se vivia no tempo de Lutero. Com a mídia que se tem hoje, num segundo a gente joga para o mundo inteiro os maiores lixos espirituais que se possa imaginar, pervertendo mentes de crianças, de jovens, de homens, de mulheres, jogando uns contra os outros. Procurando confrontar a tua palavra, como aquele deputadozinho ordinário lá em Brasília chega ao cúmulo de apresentar projeto de lei na maior casa de leis do país para suprimir textos bíblicos que falam de abominação, de homossexualismo, porque ele defende esses pontos de vista e é contra os teus, Senhor. Mais do que nunca, meu país, o mundo, está precisando de muitos Martinhos Luteros, homens e mulheres como a Aimé Semple McPherson no seu tempo, que se levantem com coragem, não para fazer política, mas para pregar corajosamente, ousadamente, 100% comprometidos, pregar a tua palavra. A palavra que esclarece, a palavra que liberta, a palavra que traz salvação, que traz vida, que une famílias, que prospera nações. Ó Senhor da glória, que esta glória seja manifestada em todo o mundo, como temos tido conhecimento. Tanta notícia ruim, mas em alguns lugares do mundo Avivamentos extraordinários estão acontecendo. Coisas que nem no teu tempo aqui na terra, Jesus, aconteceu. Está acontecendo em Israel, está acontecendo na África, em alguns lugares da Europa, em tantos outros lugares do mundo, até na Índia, onde tem mais deuses do que devotos, lá o único vivo e verdadeiro Deus está operando coisas extraordinárias. Avivamentos estão acontecendo, se espalhando pelo mundo. Faça esse avivamento chegar ao meu país, Senhor, ao Brasil. Faça esse avivamento chegar a Curitiba, ao Paraná. Faça esse avivamento chegar a essa igreja, Senhor. Faça esse avivamento chegar à minha vida e à vida daqueles que estão aqui nessa noite, que vieram estar contigo na tua casa, porque te amam, tem tanto a te agradecer, tem tanto a falar contigo, Senhor. E hoje nós abordamos, Senhor, ainda que um pouco superficialmente, esse Salmo 139, onde Davi fala da tua grandeza e da impossibilidade completa de enganarmos ao Senhor, de fugirmos do Senhor. Oh, Senhor, é uma grande bobagem mesmo eu tentar fugir de ti. Já tentei uma vez e me dei muito mal. Só não morri no mar porque o Senhor teve misericórdia de mim ao me render. Fiz como Jonas. Ele num barco, e eu nem barco tinha naquele instante. Não tinha no que me agarrar, porque o Senhor tinha um propósito e eu não queria. Eu estava fugindo de ti. Mas no momento que deixei de fugir de ti, o Senhor poupou a minha vida e o Senhor transformou a minha vida. E aqui nessa noite, na tua casa, esse moço, essa moça, esse homem, essa mulher, de alguma maneira está tentando fugir de ti. Mas ouviu uma palavra de esclarecimento, de exortação, chamada de atenção. E eu quero pedir que o Senhor ouça a oração de cada um que está aqui nesse templo nessa noite. Que o Senhor responda. Que o Senhor faça cessar a tempestade que está chacoalhando o barco da vida dele ou dela. Que o Senhor o retire do deserto onde entrou para aprender uma lição. E como disse Davi, o traga para verdes pastagens, águas límpidas, águas frescas. Prepare esse tempo na vida daqueles que estão aqui nessa noite e que estão colocando o seu joelho no chão e o seu coração nas tuas mãos. Ouve a sua oração. Toma nota, Senhor, da necessidade de cada um, do sonho de cada um, do projeto de cada um. E responde, Senhor, curando, libertando, transformando, dando um escape, dando uma saída, mostrando o caminho, confortando o seu coração, encorajando o seu coração, alegrando a sua alma. Abençoa, Senhor, abençoa esta vida preciosa que custou o sangue do justo, derramado até a última gota na cruz do Calvário. Abençoa essa igreja que se reúne aqui nessa noite em oração, Senhor. Ouve, Senhor, pois o Senhor promete na sua palavra ouvir e responder quando nós pedimos, quando nós intercedemos, quando nós clamamos, quando nós apresentamos a ti as nossas petições. Ouve e responde. Responde, Senhor, a oração da família da Anabel, que é a nossa oração e de muitos aqui na igreja. Anabel, Senhor, que amanhã ainda vai passar por um procedimento de ressonância para ver a situação geral do seu estado de saúde. Meu Deus, tu és poderoso para fazer coisas absurdamente impossíveis, e nós estamos pedindo a cura da Anabel, a libertação dessa jovem tão corajosa, que vem lutando esses 2 anos, confiando em ti, professando a sua fé, encorajando muitos que estavam desencorajados, os encorajando através do seu procedimento, da sua confissão de fé. Ela crê em Ti, Senhor, como nós cremos. Por isso pedimos, abençoa com vida e saúde, Anabel. Esse menino Vitor, Senhor, 13 anos, mal começou a viver, e está nesse instante lá no Hospital Cajuru, numa mesa de cirurgia, numa operação de transplante que certamente vai durar muitas horas. Nós queremos que o Vitor, nós ministramos sobre a vida do Vitor, queremos que ele saia daquele hospital para a vida, para longos anos de vida plena, ó grande Deus. Não sejam mãos de médicos, de enfermeiros, de anestesistas, de cirurgiões, mas sejam as próprias mãos do médico, dos médicos, amparado pelos seus anjos, para proceder esse transplante na vida do Vitor, para que ele volte a viver com saúde, ó grande Deus. Abençoa, nós te pedimos, o Carlão, a sua esposa, os seus filhos, que são os nossos missionários lá em Guiné-Bissau. Abençoa todos os missionários de todas as denominações que estão ali naquele país africano, onde a feitiçaria, o vodu, onde o satanismo impera, ao ponto de numa semana como esta, em que nós aqui reverenciamos nossos mortos, levando uma flor, lá, Senhor, eles sacrificam crianças, oferecendo sangue inocente para as entidades malignas nessa semana de finados, ó grande Deus. Tem misericórdia desses países africanos e faça acontecer em todos eles o que acontece, por exemplo, na Nigéria, que apesar de tantas centenas ou milhares de irmãos nossos terem sido assassinados nesses últimos anos pela sua fé,